Oi, gente. Estamos muito felizes por ter você aqui conosco em mais um episódio do podcast Minutos de Inovação. Nesse novo projeto da Escola de Governo e Gestão, a nossa EGG, vamos falar sobre projetos inovadores que contribuem para a melhoria dos serviços públicos.
Meu nome é Claudio Ney, eu faço parte da equipe de educação da EGG e vou apresentar esse episódio junto com a Gabriela Pinto, que faz parte da equipe de inovação da escola.
Olá, pessoal!
Hoje, fechando a nossa primeira temporada, vamos falar sobre as experiências do modelo diferenciado de gestão de pessoas adotado pela Subsecretaria de Orçamento, vinculado à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, a CEPLAG. Gabriela, quem são os nossos convidados de hoje?
Os nossos convidados de hoje são Rafaela Guerrezi, coordenadora de execução orçamentária e membro do GT de Gestão de Pessoas na Subsecretaria de Orçamento, e o Marcos Vinícius Rezende, assessor de orçamento e coordenador do Grupo Técnico de Gestão de Pessoas na Subsecretaria de Orçamento. Marcos e Rafaela, eu queria que vocês contassem para a gente um pouquinho da trajetória de vocês no setor público. O que motivou vocês a trabalharem com a gestão pública?
O interesse por trabalhar com a gestão pública, ele começou lá no ensino médio. Isso foi algo que sempre me motivou. Eu sempre tive clareza de que eu gostaria de atuar no setor público, embora naquele momento não tivesse certeza sobre em qual segmento e onde que eu iria atuar. Mas atuar no setor público e poder ter um papel na transformação das condições de vida das pessoas, de poder propiciar uma melhoria para a sociedade, isso sempre foi algo muito importante para mim. E aí eu cheguei até o curso de gestão pública da UFRJ, e aí lá surgiu a oportunidade de atuar na subsecretaria de orçamento da CEPLAG. Eu tive contato com o processo seletivo que estava sendo conduzido, entrei na subsecretaria como estagiário e fui para essa área de orçamento, que até então eu não tinha uma identificação em particular, mas que e quando eu comecei a atuar lá, eu gostei bastante, me interessei bastante pela área e fui vendo ainda mais na prática quanto ela é importante para o setor público como um todo.
Bom, diferentemente do Marcos, a minha área de atuação ela não era bem definida, né, no meu ensino médio. Eu cheguei a fazer alguns testes vocacionais para saber qual seria a área que mais me identificasse, né, de acordo com a minha personalidade. Estava nos campos de administração, economia, contabilidade. Desde que eu consigo entrar no curso de gestão pública que contemplava todas essas áreas de atuação. Realmente deu super certo, gestão pública me escolheu, sou muito satisfeita de ter me formado nessa área. Como o Marcos havia mencionado, acredito que está muito ligado às minhas percepções pessoais sobre o que eu quero para a sociedade, o que eu quero para o meu futuro. Posso dizer que gestão pública e orçamento me escolheram e sigo satisfeita, né, com as minhas escolhas e muito feliz por ter escolhido essa área de atuação.
Marcos, agora já entrando mais no assunto, o que levou a Subsecretaria de Orçamento a escolher esse novo modelo de gestão de pessoas e como é que foram essas conversas que vocês tiveram até chegar no entendimento que havia essa necessidade?
As iniciativas voltadas para a gestão de pessoas, elas começaram lá em 2019. Naquela época, o nosso diagnóstico é que a área de gestão orçamentária ainda carecia bastante de profissionais qualificados. O setor público, como um todo, ainda não tinha tão disseminado assim sobre as práticas e conhecimentos de orçamento público. Então a gente sentiu essa necessidade de treinar pessoas aqui, justamente buscando desenvolver profissionais para atuar no orçamento público do município. Então, a partir daquele momento, a gente começou a receber servidores de outros órgãos para fazer um processo de estágio aqui na Subsecretaria de Orçamento. Nesse processo, eles iriam ter contato com as rotinas de execução orçamentária e de planejamento do orçamento público. E a partir daquele momento, começava a se constituir um tripé que iria regir os trabalhos da Subsecretaria, que é um tripé baseado em planejamento, execução orçamentária e gestão de pessoas. E aí, a gente começou a focar no processo de seleção e de treinamento. Na ótica da seleção, estruturamos um processo seletivo, que aí começou a partir de 2020, um formulário com envio de currículo, com entrevistas, e desde então a gente tem aperfeiçoado um pouco essas práticas. Até que em 2022 a gente sentiu a necessidade de estruturar melhor tudo isso, e aí naquele momento mais focado no programa de estágio. Então, estruturar todo o programa, estabelecer diretrizes claras na forma de um projeto articulado e coeso em cada um dos segmentos de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação e feedback e desligamento.
E qual que é o diferencial desse modelo em relação a outros programas de gestão de pessoas, né? O que torna ele inovador na sua visão?
Bom, em primeiro lugar, eu pontuaria o foco na gestão de competências. Esse é um tema que não é propriamente novo, mas no setor público ele ainda é bastante inovador. Ele está mais disseminado nas empresas privadas, especialmente de grande porte, mas no setor público a gente ainda está caminhando nesse sentido. Então, a iniciativa pioneira que a gente teve aqui em Niterói foi a iniciativa da EGG em propor toda uma trilha de certificação dos servidores, uma jornada de certificação, e isso foi também um referencial para que nós instituíssemos uma gestão por competências mais aprimorada aqui na Subsecretaria de Orçamento. A partir daí, nós criamos o nosso próprio inventário de competências, buscando pontuar as competências que nós entendemos como fundamentais para que a pessoa venha trabalhar aqui no orçamento, e as competências que a gente vai buscar desenvolver aqui. E aí, desenvolvendo diversas ações de treinamento e desenvolvimento, que são focadas em três segmentos. O segmento de análise de dados, comunicação oral e comunicação escrita.
Rafaela, com certeza fazer a gestão de pessoas com uma equipe diversa é um desafio. E quais foram alguns dos principais resultados que a equipe já está observando desde a implementação dessa forma de gestão?
Principais resultados, nós podemos, sem dúvidas, ressaltar os servidores efetivados que iniciaram na subsecretaria enquanto estagiários, né? Hoje o Marcos é um exemplo claro de que foi um resultado super satisfatório. Alguns deles, eles assumem até uma posição de coordenação de alguns setores hoje na subsecretaria. Tivemos também estagiários que, posteriormente, eles puderam ser descentralizados para outros órgãos da prefeitura, o que acaba favorecendo a disseminação do conhecimento em orçamento público na ponta. Neste último ponto, vale ressaltar que a gente, né, nós, enquanto servidores lotados na Secretaria de Planejamento, que é o órgão central do município, nós acabamos assumindo um papel super importante de ter orientação normativa e técnica para os órgãos da prefeitura como um todo, né? No que se refere aos aspectos relacionados ao planejamento, ao orçamento e melhorias na gestão como um todo. Então, é muito benéfico para o fluxo regular dos processos quando a gente consegue descentralizar pessoas capacitadas que passaram um tempo treinando conosco quanto estagiárias. Da mesma forma, nós também implementamos treinamento externo, que é quando servidores de outros setores da prefeitura eles vêm passando tempo conosco, se capacitando sobre os conceitos e principais procedimentos adotados no campo do orçamento público. E isso possibilita até um intercâmbio de conhecimento entre setores, né? Dentro da competência que eles têm, mais experiência, eles permitem que também conheçam um pouco do que eles trabalham no dia a dia. Então, é muito interessante quando a gente consegue compartilhar saberes. E atualmente temos aproximadamente 15 servidores que hoje atuam em diferentes órgãos, né, da prefeitura e que passaram um tempo de estágio conosco. Temos 8 estagiários, ex-estagiários, que hoje são servidores e integram a equipe da subsecretaria, o que acaba fortalecendo para a disseminação e fortalecimento da gestão orçamentária do município como um todo.
Rafaela, como acontece a interlocução com as diferentes áreas da prefeitura envolvidas nesse processo de gestão de pessoas junto com o orçamento? Vocês recebem feedbacks dessas outras unidades?
Recebemos bastante feedback. Tem uma procura bem alta, né? E a gente é um dilema, porque às vezes a gente quer abraçar tudo, mas às vezes não conseguimos por conta de espaço físico. Então a gente acaba tendo que entrar num acordo, porque realmente a procura é bem grande para os servidores estarem conosco treinando. Então a gente julga que é bem satisfatório, porque a gente vê uma melhora, um resultado de melhora dos fluxos de trabalho na ponta, assim, bem considerável. E a gente acredita que esteja dando certo, porque a procura ainda é bastante grande, a gente incentiva, mas é por conta do espaço físico, né? A gente ainda não consegue contemplar muitos servidores. Acaba sendo que em determinado período a gente só consiga abrigar, né, um servidor lá por vez. Mas a gente vê um resultado super satisfatório quando a gente vê que a sementinha que plantamos está gerando fruto, né? Vamos dizer assim.
Bom, e ao longo dessa jornada de desenvolvimento do projeto, certamente foram registrados vários aprendizados. A gente queria que vocês falassem um erro, um desafio que vocês encontraram durante essa execução do programa e como que vocês conseguiram superar.
Uma das dificuldades foi em relação à implementação do plano de treinamento dos estagiários, que precisou ser adaptado para levar em consideração o ritmo de aprendizado de cada um. Então a gente notou que alguns aprendiam um pouco mais rápido, outros estavam tendo um pouco mais de dificuldade. E a gente precisou levar isso em consideração também. Foi um momento oportuno para que a gente fizesse com que esse plano estivesse mais coerente com a individualidade de cada um. Então, levando em consideração também os interesses, as perspectivas para o futuro, os pontos fortes e fracos que cada um vinha apresentando até então. E esse é um processo que demanda mais tempo, mais dedicação da nossa equipe, E é um processo também complexo, considerando que os membros da equipe dividem o seu tempo com outras atribuições da subsecretaria. Mas é algo que a gente está tentando responder da melhor forma possível.
Conta pra gente, Rafaela, qual foi o ponto positivo mais importante, né, o acerto que vocês registraram nesse período e que vão continuar levando para projetos semelhantes ou para desenvolver no programa de gestão de pessoas da SSO?
Sobre o que aprendemos na condução desse programa, desse projeto, é que, diferentemente do que muitos pensam, que atua no orçamento não fica somente imerso a planilhas, números, cálculos, é parte substancial do nosso trabalho, né, não vou negar. Mas o interessante disso tudo, e a gente se orgulha disso, é ter justamente esse olhar para a formação de pessoas no setor. É vislumbrar e dar espaços para que potencialidades possam ser exploradas de acordo com o perfil individual de cada um. E não simplesmente nos preocuparmos em reter conhecimento, reter pessoas, mas achar que o mesmo possa ser propagado, né, difundido, não só na prefeitura, mas diversos órgãos, né, dos entes da federação. Afinal, nós estamos lidando com pessoas, estamos lidando com expectativas próprias, né, muito singulares, então a gente vai desenvolver essa pessoa de acordo com o perfil individual de cada um.
Para encerrarmos, Rafaela e Marcos, a gente gostaria que vocês falassem brevemente para a gente quais são os próximos passos desse programa.
Esse é um processo que ainda está em curso, né, dessa reestruturação das nossas práticas de gestão de pessoas. Então a gente começou justamente por essa parte do mapeamento das competências, do inventário e da parte do processo seletivo. E agora os nossos próximos passos é focar especialmente em reestruturar a etapa de avaliação e a etapa de feedback. A gente já implementou algumas modificações, mas a gente quer deixar isso mais alinhado, estabelecer diretrizes claras e articular todo esse processo. Então esses dois segmentos têm sido a nossa prioridade para esse segundo momento, juntamente com programar melhor as próximas etapas do processo de treinamento. A gente já está dando início a uma nova fase de treinamento da equipe, né, voltado para essa parte de análise de dados, e é baseado também no que a gente colher em termos de balanço, de feedback, e a gente vai estruturar nossas próximas ações.
Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Minutos de Inovação. Em nome da nossa equipe, eu agradeço a você que esteve aqui com a gente e já estamos ansiosos pela sua companhia na próxima temporada. Rafaela, Marcos, muito obrigada pela participação de vocês e por compartilhar com a gente todos esses conhecimentos e aprendizados.
Nós é que agradecemos pelo convite. Foi um prazer ter essa conversa com vocês.
Agradeço o convite também de poder compartilhar sobre o nosso trabalho que temos desenvolvido e parabenizar a iniciativa proposta pela EGG, né, pelo Laboratório de Inovação. Acho muito importante nós conseguirmos propagar o que cada subsecretaria está fazendo, né? Às vezes a gente fica imerso no nosso processo de trabalho e a gente não tem ideia do que o outro está fazendo. Então, eu acredito que o podcast é uma oportunidade da gente conseguir falar sobre os nossos trabalhos e conhecermos uns aos outros. Parabéns pela iniciativa.
Toda essa temporada é dedicada a Isabela de Jesus da Silva, a nossa querida líder da Escola de Governo e Gestão e do Laboratório de Inovação de Niterói. Bel, sem você esse projeto jamais teria saído do papel. O nosso muito obrigado, portanto, e boa sorte nos seus próximos voos.
Esse episódio foi apresentado por mim, Gabriela Pinto, e pelo Claudio Ney Abril, com edição e direção de Matheus Ataliba e produção de Cariaco Zuki e Luiz Otávio Monteiro, diretamente aqui da terra de Araribóia. Aguardem os próximos Minutos de Inovação.